Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras, 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho. E hoje vamos ver o texto de Anne Leonard. A Anne, ela se especializou naquilo que fazemos com as coisas. E no livro que vamos trabalhar, o livro da Anne, que virou filme, que virou série, que virou postagens no YouTube, ela se tornou uma conferencista em muitos lugares do mundo a partir do trabalho dela. Aliás, no livro ela conta que ela viveu em muitos lugares e nesses lugares ela aproveitou para fazer pesquisas de campo. Então ela ia à fábrica, ia a lojas, ia a lixões, vocês ouviram a palavra certa, lixões, que ela diz que em muitos lugares eles utilizam eufemismos, né, para tratar disso. E o trabalho dela é muito interessante. O livro, aliás, não é um livro longo, você lê as 200 páginas rapidamente, porque ela é muito fluida nos exemplos dela, nas considerações que ela faz, nas conversações, e ela procura sempre trazer algo promissor. Mesmo quando ela trata de algo muito, muito duro, muito dilemático, vocês verão a seguir em algumas passagens, ela trata disso, e ela procura sempre mostrar, olha, temos uma alternativa. E ela mesma propõe ao final da obra uma alternativa. Concretamente, ela diz que, na opinião dela, diante do que estamos vivendo e passando, ela acha que há, sim, há caminhos promissores, trabalhosos, difíceis, mas promissores. Muito bem. Primeiro, precisamos entender porque ela fala das coisas. O livro dela é sobre as coisas, o destino que nós damos às coisas depois que as usamos. Então, numa leitura apressada, alguns podem imaginar, ah, ok, já sei, a Anne Leonard vai falar sobre o lixo, problema do lixo, compostagem, reciclagem, essas coisas. Não, não. Sugiro a leitura do livro, porque ela começa desde a extração. Toda a primeira parte do livro dela, a Anne Leonard traz para nós a extração, os problemas da extração. O lixo, tal qual nós compreendemos, ela até conta num trecho do livro que, quando ela fala para crianças na escola, ela costuma colocar uma lata de refrigerante em cima da mesa. Aí ela diz, o que é isso aqui? E as crianças dizem, é uma lata amassada em cima da mesa. Ela tira dali e coloca no lixo, na lixeirinha da escola, e pergunta, e agora, o que é isso? E as crianças dizem para ela, isso é lixo. Ela tira, então, da lixeirinha, coloca de novo na mesa e diz, e o que é isso agora? Ah, é uma lata de refrigerante. E aí ela coloca que muitos estão condicionados a entender que lixo é aquilo que vai fora. E no livro ela mostra que a própria extração que nós fazemos da natureza, da matéria-prima para gerar um produto, ela diz que isso já é lixo. Por incrível que pareça, isso, pela maneira como fazemos, a Anne Leonard diz, já é a produção, a maneira como o ser humano tem se apropriado, devastando florestas. Ela coloca que é uma coisa, ela não tem aquela visão romântica que muitos imaginam, ah, não deve destruir uma floresta. Ela diz, também existe essa visão romântica, mas existem outras razões que, na opinião dela, são tão maiores e mais importantes, que ela considera um ato completo de desatino. Que em poucos metros quadrados em uma floresta tropical, ela diz, nós encontramos mais espécimes de animais, de plantas, do que praticamente em toda a América do Norte. Imaginem a proporção que uma coisa dessas tem. Enfim, como sempre fazemos, eu recomendo a leitura completa da obra. É maravilhosa essa obra, muito bonita, muito bem escrita também. Inicialmente, ela define o que são coisas. Na opinião da autora, ela diz assim: neste livro, a palavra coisas refere-se a bens manufaturados ou produzidos em massa, como embalagens, iPods, roupas, sapatos, carros, torradeiras. Não incluo no conceito recursos naturais, como a madeira e o barril de petróleo. Concentro-me em coisas que compramos, guardamos, perdemos, quebramos, substituímos e diante das quais nos angustiamos e confundimos com o nosso valor pessoal. Eis a definição da autora sobre as coisas, que o livro trata sobre isso, o destino que damos a elas, e ela explica por que ela não deu o conceito de bens. Ela podia falar de bens, aliás, em filosofia ficaria muito mais apropriado, mas para evitar uma série de problemas, ela preferiu coisas. Bom, ela nos conta que derrubar florestas, lembrem, o livro, toda a parte inicial é sobre extração. Quer dizer, para qualquer coisa que vamos produzir, ela diz, precisamos de água, precisamos de uma série de elementos, precisamos ir à natureza. E ela diz, ok, se vamos fazer isso, vamos fazer de um modo inteligente, sensato. E ela cita muitas ONGs hoje no mundo que mapeiam de uma maneira impressionantemente precisa o quanto se utiliza de matéria-prima para fabricar. Eu vou ler para vocês em seguida o caso de uma camiseta. Mas ela cita computadores, ela cita automóveis, até quantos litros de água você precisa para fazer um automóvel. Coisa que parece tão fora de quesito, né? Que tem a ver um automóvel com água. Por que que vai se usar água para um automóvel? É impressionante a pesquisa que ela faz e que ela mostra que muitas hoje ONGs pelo mundo, instituições, agências, mapeiam isso com uma precisão imensa e propiciam aqui várias pesquisas. Vejam, ela diz assim, ó, é uma loucura derrubar florestas em qualquer lugar do planeta. Porém, é mais insano acabar com as tropicais, por sua riqueza. Geralmente, quanto mais próximas do Equador, maior é a sua diversidade. 10 hectares de floresta tropical em Bornéu, na Ásia, por exemplo, podem conter mais de 700 espécimes de árvores, o que equivale ao número total de espécies de toda a América do Norte. Ela, durante todo o livro, enfatiza os critérios, ela pontua os elementos de cuidados dos nossos recursos, como administrar esses elementos. Ela fala da geração futura, que estamos utilizando coisas que não são nossas, como se fossem, não é? E que isso é grave. Estamos tirando, de certa maneira, dos nossos filhos. E ela fala que muitos produtos que são utilizados na produção de algo que já constituem lixo, pela própria maneira como foram colocados, por exemplo, você vai fabricar móveis para uma casa, para fazer a própria casa, e vai até lá e destrói uma parte da floresta. Ela diz que essa destruição já é lixo. O que ficou lá, as máquinas usadas, o rio que ficou sujo, peixes que morreram, etc. A própria extração já é um ato de produção de lixo. E ela diz, é uma pena, porque muitas vezes no cômputo final isso não entra. Assim como materiais que não são, que muitos não se dão conta. O caso da água. Vejam o que ela fala. O verdadeiro custo da água é mais um dos enormes custos externalizados. O preço das coisas não reflete o seu real valor, nem o custo da degradação de recursos hídricos por contaminação e poluição, nem o ecossistema afetado. Para depreender o valor real, adotou-se a estrutura de valor econômico total, que inclui usos diretos, como beber água, e indiretos, o nível e o fluxo de um rio, o chamado valor de legado, uso pelas gerações futuras, e o valor de existência, o simples direito de estar presente na Terra. E nessas bases, representantes de governos e de ONGs de todo o mundo estabeleceram os princípios de Dublin. Na Conferência Internacional sobre Águas e Meio Ambiente, em 1992, a fim de reconhecer o valor da água e estipular padrões para sua administração. Ela diz que se hoje, e ela cita a Alemanha como um dos exemplos, Israel, Canadá, vários lugares do mundo, os governos fizeram assim, eles responsabilizam a empresa. Então, uma empresa vai produzir uma geladeira, o governo diz, bom, nessa tua geladeira tu vai precisar de tanta água, tanto isso, tanto aquilo, e já faz embutir valores referentes aos custos de produção desses elementos, de manutenção e também de reciclagem ou de colocação dos lixos. Né? Então, já é embutido como uma maneira de trabalhar essas questões. E ela diz que isso funciona em alguns lugares. Em outros, isso gera muitos problemas à maneira. Outra coisa que ela pontua muito na obra não é apenas tirar de uma maneira ecológica. Nem vou me referir aqui a coisas como petróleo e outras que têm uma alta periculosidade, certos minérios, mas ela diz que não é só o retirar, mas é como você retira. Tirar um produto, colocar uma linda floresta no lugar, isso não é evitar o lixo. Não se pode colocar qualquer floresta. Precisa-se entender o ecossistema. Senão você acaba criando mais problemas tentando ajudar o ambiente. E tudo isso a autora considera que é tema de muito estudo e pesquisa. Bom, ela cita vários exemplos desde o momento da produção até a hora que a pessoa vai utilizar e descartar. Eu peguei um desses exemplos, que é o caso da camiseta de algodão. Quem de nós não tem uma camiseta de algodão? Mas o que eu vou contar para vocês, não sei se vai ser muito edificante quanto a uma simples e singela camiseta de algodão. Ela diz: considero a camiseta de algodão uma grande invenção. É confortável, versátil, absorvente, lavável. E além de barata, eu posso usá-la em praticamente qualquer ocasião. Como não amar uma camiseta? Bem, vejamos, escreve a Anne Leonard. Ela diz: a história da minha camiseta abre uma janela para observar a indústria têxtil, começando pelas plantações. O slogan do algodão poderia ser macio, tóxico e sedento por água. O arbusto nativo dos trópicos, ele hoje é cultivado nos Estados Unidos, no Uzbequistão, Austrália, China, Índia e em países africanos como Benin, Burkina e Faso. Sua produção global soma mais de 25 milhões de toneladas por ano, o bastante para confeccionar 15 camisetas para cada pessoa na Terra. Algodoeiros adoram a água e a irrigação desperdiça uma grande quantidade de líquido através da evaporação e de vazamentos. O problema nos remete aos conceitos de água virtual e pegada hídrica apresentados há pouco. Esse conceito de água virtual, pegada hídrica, é realmente algo impressionante. Você sabe que às vezes, hoje, com a globalização, há povos que passam como que aqueles que guardam seus mananciais de água, cuidam de sua natureza, e ela diz que se formos aprofundar esses elementos, não é nada disso. Eles apenas estão usando água de outros países, em outros lugares, exterminando, às vezes, milhares e milhares de hectares, só que não aparece. E ela vai citar vários casos assim. Então, ela conta que, no caso do algodoeiro, ela diz: metade dos 135 metros cúbicos usados anualmente para o consumo de algodão por pessoa nos Estados Unidos é importada. Ela colocou isso, importada, entre aspas, né? Foi como ela escreveu aqui. Na Europa, 84% da pegada hídrica relativa ao algodão tem origem em outras partes do mundo, o que significa que os consumidores americanos e europeus estão absorvendo a água disponível em outros países. Lembre que as pegadas hídricas se referem à utilização da água não apenas durante o cultivo, mas também durante o processamento do algodão, bem como a poluição causada por ambos os processos. Para cada quilo de um algodão colhido nos Estados Unidos, os agricultores aplicam 300 gramas de fertilizantes químicos e pesticidas. Muitos dos pesticidas usados nas lavouras, inseticidas, herbicidas, fungicidas, estão entre os produtos químicos mais cancerígenos, pois foram desenvolvidos para usos simultâneos em guerras. Bom, ela, à medida que ela vai nos contando sobre como a camiseta é feita, o que é preciso, o que ela gera de desperdício, desde o transporte aos elementos todos. E lembrem, não se trata do produto em si, o próprio transporte da camiseta também gera outros elementos que são computados. Então ela nos conta assim, o impacto da camiseta final é a pegada ecológica do dióxido de carbono, ou sua contribuição na quantidade do gás que está provocando mudanças climáticas que temos hoje. Para cultivar o algodão necessário ao fabrico de apenas uma camiseta, é gerado cerca de 1 kg de CO2, decorrente da produção de fertilizantes e pesticidas baseados em petroquímicos e o uso da eletricidade na irrigação. Os processos de lavagem, fiação, costura, acabamento demandam mais 1,5 kg. Assim, a camiseta gera cerca de 2,5 kg de CO2. Isso sem considerar o posterior transporte para as lojas, as lavagens, secagens ao longo de sua vida útil. Bom, ela conta que apenas quando a camiseta é transportada, desde quando ela é fabricada em alguns lugares, às vezes ela percorre mais de 12 mil quilômetros até poder finalmente chegar às nossas mãos. Ela fala também de um livro que nós, na filosofia, amamos tanto. Ela fala do computador dela. E do computador é impressionante os dados que ela coloca aqui, de um singelo laptop, singelo computador, um iPhone, um telefonezinho. Ela nos diz de coisas inocentes que nós consideramos assim tão, tão delicadas, uma latinha de alumínio. Ela conta que uma latinha de alumínio é realmente uma pequena bombinha, numa licença literária e poética aqui, diante do que ela nos coloca. Ela diz que é muito grave todos esses elementos. Bem, parece, nós estamos falando de histórias inspiradoras. O que há de inspiração em tudo isso? Parece um pequeno pesadelo, um conto de pesadelo isso. Nós estamos vendo inspirações aqui. Acontece que essa autora, Anne Leonard, ela não nos conta isso com aquele enfoque apocalíptico de final do mundo. Não, ela nos conta, ainda que ela carregue as tintas em empresas como a Amazon e outras, ela coloca que muitas empresas hoje no mundo, como a Dell e outras empresas de computadores e outras, estão fazendo investimentos imensos para recuperar não apenas o ambiente, mas na produção, desde lá da linha de extração, distribuição, reciclagem. Ela diz que há empresas de computadores hoje que, quando você usou seu laptop, não é para jogar no lixo, não. Eles te compram de volta esses computadores. Vão desmontar, vão usar peças, vão fazer o que puderem para que nós não utilizemos isso para poluir mais as coisas. Porque baterias, esses elementos, ela diz que são extremamente poluentes. Mas a parte que eu separei para trabalharmos aqui verdadeiramente neste tema mais delicada é o descarte. É quando ela mostra uma maior preocupação e ela dedica muitas e muitas páginas aqui. Primeiro ela pesa nas tintas, ela diz: nossas casas são basicamente centros de processamento de lixo, satirizou uma vez o comediante Jerry Seinfeld. De fato, algo curioso acontece com a maior parte das coisas que compramos. Primeiro, o objeto é exibido como se fosse um troféu. Depois vai para uma estante, gaveta, prateleira. E por fim, fica jogado em algum canto até ser transformado em lixo. Como filósofos, sabemos que essa ordem de vetores pode ter outra conformação na existência. Por exemplo, para muitas pessoas, adquirir uma coisa já é lixo, porque vai alimentar dentro delas toxicidades, ansiedades tremendas, vaidades que elas não têm como alcançar, já é uma contaminação. O próprio ato, às vezes até antes, o ato de desejar algo já é um elemento nocivo, segundo a historicidade de uma pessoa, segundo a estruturação dela. Então a noção de lixo, quando existe, nem sempre ela existirá, mas quando existe, às vezes já é quase um dado a priori, antes mesmo da experiência se anunciar. Mas a Anne fala no sentido do elemento ecológico dos nossos dias. Então o enfoque dela é diferenciado. Ela diz que os economistas chamam esse fenômeno que ela acabou de descrever de depreciação. E ela diz que nem tudo passa por isso, como uma obra de arte não passa por isso. Mas ela diz que as coisas comuns, sim, e que acabam incomodando, ocupando espaço e que a gente acaba querendo se livrar delas, jogando fora. E ela diz que há toda uma indústria do lixo, uma indústria sofisticada, poderosa, sedutora para o lixo. Querem ver um exemplo disso? Olhem como, o que ela escreve. Quando a mídia diz que estas coisas já não são tão boas para nós e que precisamos de outras, é como se uma varinha de condão passasse por elas e as transformasse imediatamente em lixo. Então você quer trocar o seu televisor? Porque lançaram um mais moderno. Não que o seu esteja ruim ou qualquer coisa, é que o novo parece ser tão bom. Então, queremos comprar um novo automóvel. O que há de errado com o nosso automóvel de 3, 4 anos? Está tão bom, funciona tão bem, as crianças gostam dele. Ela fala que, então, há uma indústria poderosa que faz isso, essa reciclagem forçada, essa troca. Ela diz, nas comunidades que possuem menos coisas, ela sempre se refere a coisas com a letra maiúscula, a inicial, coisas, primeira letra. Os limites entre o que é considerado lixo ou recurso são mais fluidos. Percebi isso no sul da Ásia. Lá, objetos quebrados, antiquados ou vazios são vistos como materiais potencialmente úteis, não como descartáveis. Nos Estados Unidos e em outros países ricos, a ideia de reaproveitamento dos objetos é vista com preconceito ainda. Já para a milionária indústria que lida com o lixo, quanto mais dejeto para gerenciar, melhor. Essa indústria divide os resíduos em categorias baseadas em sua origem, composição, modos de descarte. As principais são lixo industrial, urbano, construção, demolição. Há ainda o hospitalar e o eletrônico, que geralmente são manuseados separadamente por conterem componentes nocivos específicos. Os resíduos industriais são as sobras dos processos envolvidos em vários estágios de extração, produção das coisas. Ela fala que é o... Bom, ela cita muitos autores e exemplos. Alguns dão ênfase às nossas sacolas, outros dão ênfase aos nossos desperdícios, outros dão ênfase à futilidade da existência que muitas pessoas carregam, mas ela diz que quase todos mostram o quanto nós precisamos compreender e aprofundar estas lições. Ela fala, o aumento dos produtos manufaturados no lixo não é uma surpresa. Os bens de consumo são tão onipresentes e baratos que é mais fácil e econômico substituí-los do que consertá-los. Quando meu videocassete deixou de funcionar, gastei $50 só para que o técnico desse uma olhada, enquanto um aparelho novo custava apenas $39. Paguei 35 para consertar o zíper do meu casaco de lã, valor com o qual eu poderia facilmente ter comprado um outro agasalho. Quando os fones de ouvido de $4.99 do meu rádio apresentaram defeito, descobri que o aparelho era uma peça única, sem parafusos em caixas, e assim, se uma parte quebrasse, eu não poderia jamais substituir por outra ou consertar. Ela fala que esta é uma nova invenção da indústria do lixo. Quer dizer, fazer uma coisa cujo conserto vai ficar tão caro que você vai preferir comprar um novo. Em muitos países do mundo hoje, você compra um telefone, um celular, já tem uma taxinha ali de 20 euros de seguro. Se perder, roubar, bater, quebrar ou mesmo surgir uma nova versão, muito mais vale acionar o seguro e ter um novo do que consertar, manter. Sem falar que os programas dos aparelhos já propositadamente ficam, da maneira como surgem, eles já fazem você antever que aquele aparelho no qual rodava isso, que esses novos programas, agora está em desuso, é mais interessante ter um novo aparelho. Então a indústria do lixo, ela se disfarça em desenvolvimento, se disfarça em produção, se disfarça em educação, se disfarça em sedução e muitas outras coisas. Como filósofos, nós ficamos pensando, entre outras coisas, o quanto isso arranha a alma humana, o quanto isso faz condicionar nossos desejos, nossas buscas, a nossa própria maneira de ser e de viver. Se você observar a indústria da beleza, a indústria da sofisticação, do conforto, o quanto teria com relação a isso? Por vezes isso pode ser de tal forma dilemático que a própria indústria do lixo se torna atrativa e defensável em alguns casos. Em certas áreas da humanidade, quando ela propõe certos desenvolvimentos, ela pode se tornar interessante. O que faz com que a própria indústria do lixo se torne muitas vezes não apenas defensável, convidativa para certos processos de desenvolvimento humanos. Uma coisa tremenda de se dizer, não é? Ela fala, a mais volumosa categoria de produtos que estamos descartando hoje nos Estados Unidos, e talvez a mais irritante, é a de embalagens e de recipientes. Talvez você esteja surpreso por eu chamá-los de produtos, mas faz sentido, porque na prática funcionam como tal. Com certeza, o que você deseja é o creme de amendoim, e não o pote, o aparelho de MP3, e não a caixa de plástico, a espuma de barbear e não o tubo de metal. Só que muitas vezes é tão somente a embalagem que vai diferenciar as marcas concorrentes. E aí ela cita exemplos tremendos aqui, né? Ela fala que, no entanto, a reação a tudo isso já começou e é muito forte. Aqui no Brasil ainda é comum que a gente saia com uma garrafinha de água. Alguns acham até algo charmoso. E ela diz que em alguns lugares do mundo, como em Berkeley, isso é uma afronta, tal como sair, como uma pessoa que sai com um casaco que foi feito de peles de pequenos animais, que é algo extremamente agressivo, hostil e que o pessoal evita completamente, né? Ela diz que é vergonhoso até usar um casaco de pele de pequenos animais, e assim como usar garrafinhas que você depois vai descartar. Bom, aí ela fala de várias iniciativas no mundo, como a Alemanha, na década de 90, que lutou muito para mudar esse espírito de coisas e que obteve resultados maravilhosos. ainda que muito imperfeitos, mas uma iniciativa que ela acha que sim, que devemos cuidar e ter. Né? E quando ela fala, ela diz que o lixo é formado às vezes de maneira invisível. Você vai reformar uma parte da casa. Aquela demolição que é feita de uma parte da casa pode ser lixo. Ora, mas como pode ser isso? Pode ser lixo, mesmo que a pessoa utilize aquela mesma parte para construir de novo, reaproveitar, praticamente nenhum tijolo foi fora. Como isso pode ser lixo? Pode ser lixo quando você considera o desperdício de recursos que poderiam ser empregados em coisas da vida que sim, elas sim, seriam importantes num dado momento. Como uma pessoa que está com diabetes na sua casa, uma pessoa que precisa fazer uma dieta radical e, no entanto, recursos que deveriam ser investidos nisso por questão da vida dessa pessoa são deslocados para que tenha uma peça a mais, para que, muitas vezes, supérflua apenas pela aparência, é lixo. Então, o conceito de lixo começa a se deslocar para vetores filosóficos que são discutíveis, claro, né? Porque às vezes essa peça bonita que vai ser feita pode gerar conforto, área de descanso e de leitura para aquela pessoa hipertensa, usufruindo disso, baixar sua hipertensão. Então, de um aparente lixo se torna uma outra coisa, não é? Bom, ela fala sobre lixo hospitalar, delicado, né? Muito delicado a questão do lixo hospitalar, como é feito. Ela diz que de 5 a 10% tem um potencial infeccioso grave e como é feito esse descarte. O resíduo eletrônico ela também considera algo muito delicado e grave, né? Como as operadoras de celulares do mundo estão fazendo, como aqueles que constroem TVs digitais estão lidando com isso, como as empresas que constroem computadores estão lidando com as impressoras. E que é uma preocupação, porque estão chegando à consideração de que isso custa caro, que o lixo começou a custar caro para eles que produzem produtos e que não queriam produzir lixo. Ela diz que basicamente até a maneira como lidamos com esses produtos é desrespeitosa. Olha o que ela escreve. Após serem mastigados e cuspidos pelos trituradores, os destroços são levados por esteiras através de um labirinto de plataformas móveis, imãs, peneiras, como um imenso brinquedo de montar. São separados, os plásticos caem num determinado caixote e são triturados demais para serem reaproveitados. Ela está falando dos lixos industriais, como eles são divididos. Ela conta que há muitos países que até recentemente pagavam outros países para receber lixo contaminado, às vezes. É gravíssimo e que hoje há instituições no mundo que controlam isso e foi assinado um protocolo internacional para cuidar e denunciar quando isso acontece, com multas pesadíssimas. Né? E ela fala que ainda hoje nos Estados Unidos mais de 60% do sólido urbano vai para o chão. Nós cavamos, é a maneira como fazemos hoje. Cavamos e enterramos nossos lixos ou queimamos. São as duas maneiras básicas que ela acha questionável. Bem, em tudo isso, incinerar, queimar, enterrar e fazer essas coisas todas, o que ela acha, o que ela sugere? Reciclar. Ela acha que a grande palavra, que é a grande saída neste momento. E ela vê muitos problemas. Não pensem que ela diz que reciclar está tudo bem, não. Mas reciclar é melhor do que, por exemplo, o tráfico internacional de lixo que existe. E ela conta vários casos aqui de empresas sediadas na Europa, na América do Norte, que levavam esses lixos para a África. E como era toda, ela seguiu toda uma rota de uma empresa dessas e contou como funcionava isso e que agora está cada vez mais difícil. Porque essas empresas, quando denunciadas, elas pagam multas imensas, que às vezes colocam a perder toda a produção delas. a grande inspiração que a Anne Leonard nos propõe é cuidar das coisas e procurar reciclar as coisas. Que talvez nesse momento seja uma atitude sábia, enquanto ganhamos tempo e aprimoramos os recursos para dias melhores. Sem dúvida, ela conta com a tecnologia para que nos ajude a ter mais respeito e mais cuidado com essas coisas que são partes das nossas vidas. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu peço desculpas, pois ultrapassamos o tempo.